Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio Furtado e você está no Empírico. Sejam todos bem-vindos. Este é o nosso episódio número 26, 2021. Chega mais. Pois é, pessoal, finalmente estamos chegando no final de 2020 e não poderíamos encerrar essa temporada sem convidar alguns dos especialistas que passaram pelos nossos microfones e que nos ajudaram a co-criar o nosso querido podcast. A dinâmica é muito simples. Perguntamos aos nossos convidados duas coisas. Um destaque da sua área em 2020, se é que teve algum, né, nesse ano pavoroso. E principalmente uma projeção do que está por vir em 2021. Aí vai ter perspectiva econômica, da saúde, psicológica. Ó, tá? Como diriam os antigos, supimpa. Mas antes, eu tenho aqui uns recadinhos. Como você já deve ter percebido, esse é o último episódio da temporada do Empíricos. Então, a gente vai tirar umas merecidas férias durante o mês de janeiro de 2021. A gente ainda não tem uma data certa de quando a gente vai voltar a publicar os episódios, mas é provavelmente que seja na primeira semana de fevereiro. Talvez tenha uma surpresa aí um pouco antes, mas essa é a data meta da gente. A gente também vai alterar o dia de publicação, mas você pode seguir isso com muito detalhe, tudo que a gente vai fazer para o futuro, seguindo a gente nas nossas redes sociais. Então, se você já ainda não faz isso, por favor, corrija este erro crasso e segue a gente lá no Instagram, @empiricspod, Twitter, @empiricspod e também facebook.com/empiricspod. Aliás, a gente vai estar produzindo conteúdo durante esse mês nas nossas redes sociais, tá? Não vai ser um total blackout, assim. Principalmente porque o Upside City, que é a empresa de impacto social que está por trás aqui do Empiricus, vai lançar o Medium, né? O Medium é uma plataforma focada em produção de conteúdo escrito, de forma mais aprofundada. Então, se você quer ler, aprofundar um pouco mais dos temas que já passaram no nosso podcast, migração, saúde mental, masculinidade, a gente vai estar lá, tem um jornalista que a gente está trazendo aqui para o Upside, que vai estar escrevendo algumas reflexões aprofundadas em relação aos temas. Então, aguarde em janeiro mais detalhes sobre isso. E por fim, vire membro do Upside City. Por apenas €2,50 por mês, você pode ajudar a co-criar conteúdo independente de qualidade. Tem link no post desse episódio para você saber dos benefícios e se associar. Que maravilha. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso especial. Então, gente, não dá para começar esse especial sem um áudio dela.
Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Gabriela Russo Lopes, para quem já esqueceu da minha voz. Estou voltando aí de um período distante, um pouco distante do podcast, mas estou passando para desejar um bom fim de ano, né? Um feliz Natal, um ano novo, assim, transformador, que a gente consiga, no final desse ano tão pesado, né, para tanta gente. Espero que não para todos, espero que tenha muita gente me ouvindo que diga: ah, imagina, para mim foi ótimo. Do fundo do coração, eu espero. Para mim foi muito difícil, porque foi o ano em que eu perdi o meu pai. Faz agora, enfim, quase um mês. E é isso, tô me recuperando ainda, mas sem perder as esperanças de que o ano que vem vai ser melhor do que esse. Saudade que fica é imensa, então eu mando aqui o meu alô, né? Mando um recado de carinho para quem também perdeu um ente querido devido a essa pandemia, que foi o meu caso, e para quem perdeu um ente querido por qualquer razão também, obviamente, né? É um processo muito doloroso, mas acredito também que é uma energia muito potente que a gente guarda e leva para a vida, né? Um divisor de águas na vida de qualquer um, eu acredito. Especialmente no meu caso, que tinha um pai tão presente, que era o meu melhor amigo, que, enfim, quem o conheceu sabe que era um poço de alegria e felicidade. E que ele era a alma da festa sempre. Então é disso que eu vou me lembrar, é com isso que eu vou seguir. E fica aqui, né? Então, meu abraço, minha mensagem de desejo, né? De que o ano que vem, de fato, consiga trazer um pouco mais de paz para os nossos corações. Esse contexto estranho de pandemia, mas também de isolamento, né, de repensar as relações sociais, de que a gente tem medo um do outro na rua, né, com razão, é claro, mas também estranho, né, também bem estranho. Então, é isso, que o ano que vem seja um ano da imunidade, mas não só o ano da imunidade contra o vírus, mas o ano da imunidade contra esse congelamento dos corações mesmo, né? Que a gente consiga se abrir ao outro, a nós mesmos, se entender, acima de tudo refletir, aproveitar esse momento de silêncio aí, né? Muitos lugares entrando em novos lockdown, tendo que ficar mais em casa, mais sozinho, mais isolado. Então, que a gente consiga aproveitar toda a estranheza desse momento para fazer uma reflexão profunda aí sobre nós mesmos. Olhar para dentro, olhar para as nossas casas, olhar para as bênçãos que a gente tem, mesmo nesse contexto tão difícil, né? Se a gente tem um teto e o que comer já é algo para se agradecer. E continuar nesse diálogo, né? Que eu acho que, mais que nunca, esses diálogos virtuais, do qual o nosso podcast faz parte, são essenciais para a gente conseguir reconstruir um mundo que tem um pouco mais de espaço para reflexão, né? Um pouco mais de espaço para diversidade, um pouco mais de espaço para o diferente. Então, com muito respeito, amor e gratidão aqui dentro do meu coraçãozinho sofrido, eu desejo para vocês e para todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que venha 2021. Um beijão, até a próxima.
Ah, Gabi, claro que a gente não esqueceu a sua voz, né? Por favor, já falei isso pessoalmente pra você 1000 vezes e eu vou repetir aqui em público também outras 1000 vezes que tamo junto. Muito feliz em ser seu amigo, muito feliz de ter este podcast contigo. Mas enfim, como a Gabi mencionou, muita gente perdeu parentes, queridos ou entrou em processos muito complicados psicológicos, né? Devido à pandemia, né? Porque não é só a questão da perda das pessoas, que é obviamente um fato extremamente doloroso, mas é ficar trancado em casa, é ficar longe dos amigos. E foi pauta aqui do Empíricos, claro, saúde mental, né? Então, a gente vai ouvir agora o nosso querido Mauro Suave, analista junguiano, que gravou um áudio pra gente também.
Sobre o meu tema, eu falei sobre a saúde mental na pandemia, né? Quando a gente fez esse episódio, na verdade, né? A pandemia tava no começo, era uma coisa nova. Eu acho que a gente estava muito assustado e eu acho que com razão. Devemos continuar assustados, né? Porque muitas pessoas estão morrendo, se infectando. Parece que já não existe mais pudor aí nas pessoas em quebrar o isolamento social, né? Tanto que a gente vê muitos vídeos de pessoas fazendo festas clandestinas, se encontrando sem máscara. Parece que o pessoal cansou do vírus, né? E é normal também, vai fazer quase 1 ano que a gente se trancou em casa, a gente não aguenta mais, a gente sempre, com certeza, como os governos estão flexibilizando, né, no nosso caso aqui no Brasil, nem se cogitou voltar às restrições, né, mais severas, as pessoas sentem que elas podem fazer e fazem, não tem jeito. As pessoas cansam de ficar em casa, né, e essa sensação de medo, de privação, parece que não se preocupa mais nem consigo mesmo, nem com o outro, né, porque o coronavírus é uma roleta russa. Apesar de ter um grupo que se afete mais, né, a gente viu muita gente jovem sendo contaminada, morrendo, né, e a questão agora é essa ansiedade pela vacina, né? No nosso caso, a vacina não se tornou uma coisa muito... Tornou-se, claro, uma esperança, mas mesmo assim ela virou mais um combustível, né? Para o nosso mundo político polarizado, assim. Então ela não é mais uma esperança e sim mais um motivo de disputa de narrativa, né? E é muito difícil porque a gente vai chegando mais perto da vacina, a gente vai vendo as pessoas se vacinando, a sensação de que a coisa tá acabando é muito maior. Só que a gente sabe que ainda vai demorar um pouco para as coisas voltarem ao normal, né? Eu diria que acho que no fim do ano que vem, quando a gente conseguir vacinar todo mundo e tiver uma imunidade decente, né? E até porque as vacinas a gente não sabe quanto tempo vai durar essa imunidade, né? Agora também tem a saúde mental da saída da caverna, né? A gente vai voltar a conviver tendo toda essa questão aí, mas a gente tem que continuar mantendo essa ideia, né? De colaborar com o coletivo, de colaborar entre si, colaborar pela própria saúde, né? Eu acabei pegando Covid aqui no Brasil e eu confesso que é muito difícil, não é uma gripezinha, né? Você fica, a saúde, a sua questão mental se abala muito quando você se contamina, porque você não sabe o dia de amanhã. É uma doença muito estranha. Eu diria, se eu não tivesse numa pandemia de coronavírus, obviamente eu não sentiria o que eu senti. Mas não chega a ser uma gripe, né? Você fica com esse sentimento de que não sei se amanhã eu vou acordar com falta de ar, cansaço, né? Vou ter que ir pro hospital. Se eu for pro hospital, se eu volto pra casa, você pode conversar com qualquer pessoa que teve um caso um pouco, mesmo moderado, é uma dificuldade você ter uma tranquilidade de espírito quando você descobre que tem a Covid. Pessoas que ficaram com ansiedade por conta da Covid e ainda hoje tem que se tratar dessa ansiedade, né? Porque você fica com esse sentimento de por vir, né? O que que tá por vir aí? Continuemos, né? Eu acho que na parte de saúde mental nós temos que continuar buscando fazer coisas que nos tranquilizem, que ajudem, né? A gente a conseguir ficar mais tempo em casa, sair só se for necessário mesmo, né? Se não tiver outra maneira, evitar aglomerar ainda é uma medida muito importante, assim, né? Então, vamos aí.
Mauro, muito obrigado por sua terceira participação no Empíricos. Veja, você participou conosco no episódio Saúde Mental e Pandemia, lá no início, como você bem ilustrou, e depois um episódio sobre masculinidade. O Mauro ilustrou bem aí todas as angústias, né, que se passam pela pandemia, desde a perspectiva de ficar trancado em casa, ou quando se pega a doença, e até mesmo ver a falta de empatia das pessoas que continuam se reunindo, se aglomerando, como se não houvesse uma pandemia acontecendo, que ainda está acontecendo no momento que estamos gravando esse episódio. Mas o Mauro comentou também que vai ter um processo de saída da caverna, né? Ou seja, as pessoas vão voltar a conviver com ela em 2021, ao menos esta é a expectativa. O que conversa um pouco com a nossa próxima convidada especial nesse episódio, que é a psicóloga Inês Gaspar, que participou de um episódio com a gente sobre saúde mental e migração, que já é um campeão de audiência. Se você não ouviu, vale muito a pena escutar. Inês, então, qual é a sua avaliação de 2020 e qual é a sua perspectiva de 2021?
Olá a todos, daqui fala Inês Gaspar, sou psicóloga e venho falar um bocadinho sobre o ano 2020 e sobre o ano 2021. 2020 foi um ano difícil para todos nós, muito pautado pela questão da pandemia, que foi um grande desafio para nós, e aquilo que de facto nós sentimos dentro desta área de saúde mental é que houve um aumento da procura. Muitas pessoas começaram a procurar mais estes serviços porque também os precisavam mais dele. Notámos que haviam questões de luto, questões relacionadas com solidão, com perdas de emprego, medos e ansiedades associadas à doença, associadas ao vírus, mas também associadas à pobreza e à falta de emprego, questões também de violência doméstica, e tudo isto começou a desencadear problemas de saúde mental. Portanto, as pessoas ficaram mais frágeis, foram aqui fatores de risco que de facto levaram as pessoas a procurar mais estes serviços de saúde mental. Portanto, há mais essa procura. Por outro lado, também se observou, também se conseguiu notar uma diminuição na estigmatização da saúde mental, principalmente focada nesta questão de todos nós sentimos ansiedade e sentimos medos associados a esta nova situação. Portanto, todos nós estamos no mesmo barco, por assim dizer, e todos nós percebemos que isto nos impacta e que impacta a nossa saúde mental, e é mais fácil, ou tornou-se um bocadinho mais comum falar sobre isto, falar abertamente e até considerar a possibilidade de ter com psicólogo ou com profissional. E foi também um período de alguma reflexão interior, que também é interessante, ou seja, com as quarentenas e com os lockdowns, o que isto fez foi com que as pessoas ficassem mais em casa, mais com elas próprias, menos distraídas, se calhar, com esta vida um bocado frenética que nós temos na sociedade ocidental e noutras sociedades também, mas uma vida muito focada em entretenimento, em sair, em bares ou em restaurantes, em estar constantemente ocupados, e de repente demos por nós quietos, não é? E apenas connosco próprios. Isto é duro também para algumas pessoas, mas também pode ser um período muito interessante de reflexão interior. Em relação a 2021, vai ser uma continuação no foco na saúde mental, nesta diminuição da estigmatização. Acho que vai ser muito interessante ver também como é que nós podemos, enquanto profissionais de saúde, criar outros serviços ou criar outras soluções. Vai ser muito focado em soluções online, não é? Soluções mais abrangentes, valorizar estes serviços, investir também nestes serviços, até por parte dos próprios governos, dos próprios países, perceberem que é fundamental investir nestes serviços, mas criar outras soluções, com soluções mesmo mais online, à base deste tipo de interações, e que vai ser ser também um desafio, porque há pessoas que de facto não se sentem tão confortáveis ou não criam tão facilmente uma relação de empatia, mas acredito que vai passar um bocadinho por aqui e vai ser esse um pouco o nosso desafio. Por outro lado, as pessoas estão cansadas, e todos nós, não é? Estamos cansados e é normal tornar-se cada vez mais difícil lidar com essas ansiedades, com esses medos, portanto também vai haver, é normal que surja aqui um aumento dessa própria procura, portanto acho que vai ser uma continuação, acho que são, não vejo como algo separado, são anos que continuam, toda esta pandemia vai ser um desafio para a nossa saúde mental, e espero que consigamos e que consigamos crescer com isto, todos nós, melhorar-nos e crescermos enquanto pessoas. São esses também os meus desejos para 2021.
Inês, muito obrigado pela sua participação. E tenho dois pontos a destacar que eu achei bem interessantes na sua fala. O primeiro deles é essa questão de como vai ser o nosso entretenimento daqui pra frente, né? Se a gente vai mudar os nossos hábitos, passar a dar valor a outras coisas ou não. Isso eu acho que vai ser interessante acompanhar esse processo. E o segundo ponto é a questão de desenvolver, né, novos serviços devido a essa nova demanda pela saúde mental. O que me leva a lembrar de um país, né, que tem a sua saúde gratuita porque tem um sistema único de saúde. O que nos leva ao nosso próximo convidado, o Gregório de Matos, que deu uma aula de sistema de saúde pra gente no episódio 15 e explicou por A mais B mais C de que o SUS deve ser defendido a todo custo. Greg, fala aí, qual foi o seu destaque de 2020 e qual é a sua perspectiva para 2021?
Alô, Júlio, Gabi, Karina, aqui é o Gregório de Matos, do episódio 15, né, do Empíricos, sobre SUS e sistemas de saúde. E eu tô aqui, então, para fazer um destaque de 2020 e uma projeção para 2021, né, sobre o tema que eu abordei lá atrás, se não me engano, no fim de setembro, né? Então, o meu destaque para 2020 nesse âmbito vai para os profissionais de saúde, né? O papel que os profissionais de saúde desempenharam ao longo desse ano de 2020 em todo o mundo, né? Em todos os países. Então, enfim, um grande abraço e um grande agradecimento, né, para todos os médicos, pneumologistas, epidemiologistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, né, pesquisadores, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e de radiologia e tantas outras profissões da área da saúde que tanto fizeram a diferença nesse ano, né, de epidemia nos países e pandemia global. Então, ficou evidente que a estruturação, né, de sistemas de saúde em contextos domésticos não só depende, né, de uma infraestrutura robusta aí, de insumos e equipamentos, mas, sobretudo, de profissionais capacitados, né, e motivados e valorizados e predispostos aí a enfrentar um desafio tão grande quanto esse que está sendo, né, a pandemia do Covid-19. E sobre projeções, enfim, uma projeção para 2021, acho que a gente não poderia deixar de mencionar as vacinas, né, que são aí a promessa de solução, né, para a humanidade da gente contornar essa crise, de contornar essa pandemia. A gente tem aí claramente se delineando a priorização dos grupos, né, numa primeira campanha de vacinação. Então, país a país, você tem aí a indicação de, né, dos próprios profissionais de saúde, da população mais idosa, população carcerária, temos também os doentes crônicos, professores e tantos outros grupos vulneráveis, né, indígenas, que devem ser priorizados nesse primeiro esforço, né? Temos também já inicialmente, ainda em 2020, né, alguns países já largaram na frente nas suas campanhas de vacinação, como Rússia, China, Emirados Árabes, Japão, Reino Unido, e alguma indicação aí de Estados Unidos, Canadá, Alemanha, já iniciando suas campanhas domésticas de vacinação ainda em 2020, né? O que é um marco. Em paralelo, a gente temos 5 vacinas principais aí, né, à disposição, vamos dizer assim, né, na mesa, para que os países adquiram, seja via contratos e acordos isolados, né, individualmente, ou via um arranjo chamado COVAX Facility, né, que prevê a compra em larga escala e em grandes volumes, né, desses produtos, um esforço multilateral, né, e multissetorial para aquisição dessas vacinas. Então, enfim, a gente observa aí nos âmbitos governamentais, né, um esforço muito grande realmente na viabilização disso, né, e também muitos governos locais, né, municipais municipais e estaduais, sobretudo aqui no Brasil, né, mas a gente imagina que nos outros países também, para aquisição dessas vacinas. E fica a preocupação, né? Preocupação no sentido do acesso equitativo, né, por parte de países de renda média e renda baixa, né, ao redor do mundo, para que essa pandemia seja freada, né, de uma forma equânime, mal ou bem, ao redor do globo, né? Seria muito injusto e muito triste a gente constatar que os países ricos vão largar na frente e vão se privilegiar nesse sentido. Então a gente tem que observar isso daí, né, como é que ao longo de 2021 isso vai se dar mês a mês. Então é isso, esses foram os meus destaques e minhas projeções para 2021, tá bom? Abraços para vocês todos, beijos e saudações a toda a audiência do Empíricos. Tchau, tchau, gente.
Obrigado, Gregório. Interessante, né? Porque os profissionais de saúde foram destaques em várias revistas e periódicos, até mesmo no Brasil, né? De capa de jornal, de personalidades do ano, né? Mas eu até estenderia também um pouco essa perspectiva de não só os médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia foram destaque, mas também os trabalhadores essenciais, né? Os caixas de supermercado, as pessoas que ficavam ainda em setores de limpeza, todo mundo que foi envolvido merece toda a saudação por estar trabalhando ainda em um período super difícil da pandemia. E outro ponto que vale a pena destacar sobre essa fala do Greg é justamente agora essa grande politização das vacinas no Brasil, né? Que só vem coadunando, né, com todo o comportamento em relação à pandemia que o governo federal teve, né? Totalmente descaso e despreparo, que alguns defendem que até, de certa forma, uma coisa proposital, às vezes. Então, a gente discutiu isso, por exemplo, no nosso episódio número 20, onde falamos de racismo, necropolítica e Covid-19. Então, para o nosso próximo áudio, eu trouxe aqui o amigo da Bela Gil, Mairon Bastos Lima, para falar um pouco sobre isso para a gente.
Fala, pessoal. Ano novo, vida nova. Fica até curioso casar esse bordão com um tema de necropolítica, né? Espero que não seja ano novo, morte nova. Infelizmente, vai ser. Ainda temos mortes cotidianas acontecendo devido à Covid, por outras razões também, devido à violência. Infelizmente, elas continuam, então é um pouco de ano novo, morte nova. É uma infelicidade para a qual precisamos estar sóbrios. Mas seja também ano novo, vida nova para aqueles de nós que estamos dispostos a refletir e a viver, talvez de forma mais consciente, de forma mais atenta a esses problemas. 2020 acabando, a situação infelizmente não mudou muito do que foi observado alguns meses atrás. A miséria continua. Temos aí repique ou segunda onda, como queiram. O drama dos povos da floresta não melhorou substantivamente. Ganhou mais luz, ganhou mais atenção, ainda insuficiente. E, em linhas gerais, a mortandade continuou, a violência contra eles continuou. Nós tivemos os dados do INPE sobre desmatamento saindo e mostrando que ele continua a subir vertiginosamente. Nós havíamos conseguido uma redução expressiva entre 2004 e 2012, pairou ali por baixo nos anos seguintes e voltou agora a disparar. Infelizmente, isso afeta diretamente os povos da floresta. A Covid vem aí para dificultar a vida deles ainda mais ou causar-lhes a morte. Então, 2020 foi um ano horrível para eles. O que ocorreu de bom, talvez, foi a questão ambiental ter ganho mais projeção. A miséria foi tão grande que ganhou projeção internacional e dentro do Brasil também. Para 2021, o que a gente espera? Eu acho que, para não ficar só no já previsível de que ocorrerão mais mortes e essas infelicidades que podemos, né, ver e já desenhar e vislumbrar no horizonte próximo, eu acho que continuará a haver um processo positivo de ativação de identidades. O que é isso? É quando você pertence a um grupo social, mas as condições mudam de tal maneira que você passa a se perceber com uma certa identidade. A política identitária tem suas limitações, tem suas virtudes, seria uma discussão em si próprio. Ó, o toque aí, Júlio, vamos fazer um programa depois só sobre política identitária, prós e contras, é um tema que está em voga. Eu acho que a questão das identidades, por exemplo, Jalapão, Parque Bonito, muitos brasileiros têm ido conhecer. As pessoas dali, afro-brasileiros, que guardam suas culturas, eles são eles participam do conjunto de quilombolas no Brasil. Mas, tradicionalmente, não se identificavam como tal. Pelo menos muitos deles se identificariam como... Ah, gente, aqui é jalapoeiro. Mas, em contato com a formação de redes, com a percepção de que compartilham de desgraças comuns com outros, passaram a perceber, não, nós somos jalapoeiros, mas somos também quilombolas, sofremos de problemas comuns e podemos tratar desse problema de forma coordenada. Isso é uma ativação de identidade. Aquela identidade quilombola se ativa diante da situação e pode ajudar na construção de resistência, de alternativas, de caminhos, de soluções. E eu acho que isso vai continuar em 2021, vai se tornar ainda mais forte. Não sei se arrisco dizer que Bolsonaro vai ficar um pouco mais piano-piano diante da conjuntura internacional menos favorável aos arroubos dele. Espero que esses excessos diminuam, sem dúvida, porque vai ser melhor para os povos tradicionais da floresta. Mas acho que com essa construção de esforços, de identidades ativadas, acho que a resistência também vai aumentar. Espero que os movimentos sociais no Brasil ganhem força, passada aquela onda inicial de populismo nacionalista com contornos bestas, e que tenhamos força para lidar com isso e cada vez mais atenção a esses povos. Que venha um 2021 vigoroso para todos nós. Grandes abraços.
Mairo, muito obrigado pela sua participação e sem spoilers da próxima temporada, hein? Já tá dando spoiler pro povo? Que isso? Só me explicando, quando eu falei amigo da Bela Gil, é porque tanto ele quanto a Gabriela Russo Lopes foram citados num post no Instagram devido a uma matéria que saiu da Deutsche Welle Brasil, justamente sobre a produção acadêmica deles e essa crítica que discutimos no episódio 20. Com o próprio Mairo. Mas, já conectando um assunto no outro, né? Falamos aí de povos da floresta, falamos aí de necropolítica, falamos de meio ambiente e, obviamente, uma das coisas que estão nessa equação é o agronegócio. A gente fez um episódio no Empíricos muito bom explicando sobre essas nuances e contrastes do agronegócio no Brasil com o pesquisador Thiago Reis, que é amigo aqui da casa e que produziu também artigos acadêmicos com a Gabriela Russo Lopes. E a gente perguntou pro Thiago: e aí, como é que foi o agronegócio 2020 e o que você espera para 2021?
Bom. Bom dia, boa tarde, meu caro Júlio. Então, vou fazer aqui um comentário rápido sobre o tema que você me pediu. Um tema que está muito fresco na minha cabeça aí, até porque a gente publicou um artigo aí liderado pela Gabriela Russo Lopes, coprodutora aí do Empíricos, mostrando que a expansão da soja na região do Mato Piba não trouxe o desenvolvimento que a indústria promete, né? Esse artigo aí liderado pela Gabriela, e que eu tive o privilégio e a honra de participar, ele fez uma investigação qualitativa profunda, né, em 62 comunidades e grupos de atores da região do Mato Piba no Brasil, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E durante 3 anos, né, fizemos essas conversas, essas visitas de campo, e identificamos que, na verdade, a chegada da soja a essa região trouxe subdesenvolvimento, né? Ou o termo que a gente usa, um mau desenvolvimento. Porque é um desenvolvimento excludente, desigual, que não trouxe benefícios para as comunidades locais, e muito mais ele fez foi concentrar renda e terra nas mãos de poucos produtores rurais de fora da região. Esse seria um destaque, né? Considerando mais uma vez aí o papel do conhecimento científico para olhar as questões da produção de alimento, das nossas cadeias produtivas e do nosso uso da terra no Brasil e no mundo. Uma projeção para 2021, eu acredito que o mundo começou a virar. Eu acredito que esse momento aí de negação científica, que foi bastante simbolicamente sintetizado pela eleição do Donald Trump em 2016 e pela eleição do Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, começou a passar, né? Eu começo a ver que parece que a ciência, os cientistas, a sociedade civil organizada, né? Essas duas rasteiras aí que o mundo progressista levou das forças retrógradas, a gente fez a lição de casa, né? A gente voltou lá atrás, repensou, digeriu, começou a mudar estratégias, começou a mudar as linhas de ação, né? Eu vejo cada vez mais os cientistas indo para a rua, indo para as praças, indo para o bar, conversando com as pessoas. A mídia passou a dar mais atenção para o conhecimento científico. Alguns tomadores de decisão incorporaram a necessidade de usar o conhecimento científico em suas ações, em suas decisões de políticas públicas, e para isso a crise da pandemia do coronavírus ajudou, pro bem e pro mal, teve algum resultado prático, e eu vejo que as pessoas estão acordando, né? Estão acordando desse pesadelo, dessa fase obscura da nossa história, em que o fanatismo e as decisões retrógradas dominaram o poder decisório, o poder político aí no Brasil, no mundo, em grandes, importantes países como Estados Unidos e Brasil. Então eu vejo 2021 com muito otimismo, né? Ainda temos muito trabalho pela frente. O que eu estou dizendo não é motivo nenhum de celebração, porque é só uma percepção de que a era ou a vírgula da negação científica e do obscurantismo começa a tropeçar e começa a virar, ainda não virou. Então 2021 vai ser um ano de muito trabalho, um ano de pensamento muito crítico, de muita reflexão, e de testar, né, de pilotar, de fazer as coisas que nós temos pensado e desenvolvido e mudado nas nossas estratégias, nas nossas linhas de ação, para ver se a gente consegue virar de vez essa página aí, esse pesadelo que está sendo esse período, e que 2022, 2023 a gente retome aí a senda do progresso moral, científico e humano e civilizacional, né, que a nossa civilização volte o caminho aí da prosperidade, do amor, da igualdade e do desenvolvimento humano. Grande abraço.
Inxalá, Thiago. Tomara que sua perspectiva esteja correta. E até digo, né, muita da razão do Empíricos existir é justamente trazer a voz dos acadêmicos, dos cientistas, dos pesquisadores, como você, como a Gabriela, como o Myron, muitos que passaram por aqui, para justamente trazer esse conhecimento um pouco mais para a vida prática, né? Sair. Os acadêmicos precisam sair da academia e ir à rua para justamente combater o misticismo, né? E o Empíricos é um dos veículos que está fazendo isso. Mas, gente, vamos dar um pouquinho de assunto, que é o negócio é o seguinte: o Empíricos é um podcast que tem como uma das pautas principais migração. E a migração é uma pauta importante pra gente, porque afinal de contas, não somos só pesquisadores, acadêmicos, empreendedores, mas também somos migrantes, né? Moramos fora do nosso país de origem. E para isso, a gente trouxe aqui de volta Raquel Salinas, que participou conosco nos episódios 5 e 6 sobre migração. São episódios interessantíssimos para você que quer entender as nuances, se você quiser sair dessa perspectiva rasa sobre migração, vale muito a pena ouvir. Então a gente perguntou para Raquel, e aí Raquel, como é que foi na perspectiva de políticas migratórias, como é que foi 2020 e o que, que você projeta para 2021?
Olá, ouvintes do Empíricos, muito bom estar aqui com vocês de novo para falar mais uma vez sobre migração. 2020 foi um ano em que as dinâmicas essenciais ligadas à migração foram alteradas e várias medidas de controle migratório mais questionadas ainda, a começar pelo impacto que este ano teve sobre a mobilidade humana como um todo. A gente vive, né, em vários lugares do mundo, migrantes afetados pelo fechamento das fronteiras, presos em certos corredores migratórios, sem poder seguir viagem ou retornar de onde vinham, o que demonstra que as medidas adotadas na pandemia, em muitos casos, deixaram de considerar o impacto à pessoa migrante, seus direitos e a sua proteção. A gente viu também que a detenção migratória foi bastante questionada e até em alguns casos abandonada em razão dos vários riscos à saúde que são inerentes a essa prática num contexto de pandemia. Detenção essa que já é por si só muito problemática e em muitos casos ilegal. Apesar de que com a pandemia as vulnerabilidades foram exacerbadas, sem dúvida, houve também uma oportunidade de mudança, de reflexão e de criação de novas práticas. E essas novas boas práticas é o que a gente vai comentar aqui. Não podiam deixar, né, de ser citadas nesse comentário de fim de ano. Então eu pensei aqui em três práticas para comentar com vocês. A primeira delas foi, sem dúvida, a regularização de imigrantes em situação irregular, né? Por exemplo, na Itália e em Portugal. Quaisquer que tenham sido as motivações por detrás dessa iniciativa, acelerar o processo de expedição de documentos e regularizar a situação de milhares de imigrantes nesses países, mesmo que de forma temporária, demonstrou que é possível atender a população migrante em situação precária de maneira eficiente, através de uma medida simples, né, que garantiu a proteção dos direitos dessas pessoas. A segunda iniciativa foi a de liberar as pessoas confinadas no centro de detenção migratória e, em muitos países, também suspender as deportações e os retornos forçados. A preocupação aqui, claro, foi principalmente com o número de infecções por Covid nesses centros, mas que em alguns países ela levou a toda uma campanha pelo fim desses centros, aí de uma maneira permanente, né? Por exemplo, na Espanha. E eu acredito que essa foi uma oportunidade renovada de resistência cidadã à existência desses centros, que não poderia ser, deixar de ser mencionada, que também demonstra que a pandemia exacerbou a vulnerabilidade, mas também exacerbou certas lutas, né? E a voz dessas pessoas foram ouvidas também num contexto diferente, por outras razões, o que deu também visibilidade a essa situação. A terceira foi a iniciativa de estender automaticamente as autorizações de residência, mesmo em muitos casos faltando condições para serem preenchidas, também em muitos países com isenção de custos. Essa foi uma iniciativa que foi observada em países europeus e fora da Europa e foi essencial para garantir a estabilidade de uma quantidade considerável de imigrantes nesse período de pandemia que se estendeu de uma forma muito mais longa do que se esperava no início, né? E assim evitando o impacto negativo como um todo em termos econômicos e sociais nesses países. Então, mais uma vez, demonstrando que a migração é essencial, o migrante é essencial para esses países. Ainda que essas iniciativas, elas também possuam vários aspectos sujeitos à crítica, eu acredito que o importante é demonstrar que não só é necessário, mas também é possível aplicar todas essas medidas sem maiores problemas, desde que haja vontade política. Sem dúvida, muitas dessas medidas poderiam se tornar medidas corriqueiras, amplas, que ultrapassem a necessidade específica da pandemia, né? Que não fossem só uma medida excepcional, mas algo que fosse adotado de maneira constante. Porque isso ia garantir a proteção de milhares de migrantes de forma contínua, por exemplo, a regularização dos migrantes indocumentados, em situação irregular, e garantir que essas pessoas sejam acolhidas, além de garantir todos os benefícios que a migração traz para todo mundo. Um abraço, pessoal.
Raquel, muito obrigado. Excelentes tópicos, né? Afinal de contas, né? Todo mundo ficou trancado em casa na pandemia, mas tinha gente em trânsito, tinha gente em diversas situações, querendo talvez sair de lugares perigosos. E como você bem ilustrou, as políticas migratórias mais abertas e mais receptivas são possíveis até no cenário fora de pandemia. E vamos sempre militar por isso. Gente, vamos falar um pouquinho de educação? No episódio 22 a gente recebeu o professor Guilherme Muzulon, que falou pra gente sobre os desafios, né, de ser um educador e também um gestor dentro da área no Brasil. Então a gente perguntou pra ele também, e aí, professor Muzulon, qual é a boa da educação?
Aqui é o professor Muzulon, eu venho deixar uma mensagem de final de ano pro podcast Empíricos, em função da entrevista que foi realizada, né, na qual a gente conversou sobre a educação no Brasil e teve aí um apanhado histórico, um pouco de políticas públicas em educação. Bom, daquilo que a gente conversou, eu quero destacar aí a aprovação do Fundeb permanente, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo é importantíssimo, ele representa aí uma grande parte da verba para a maioria dos municípios no Brasil que é destinada para o pagamento de funcionário, de profissionais em educação e de professores, especificamente falando. Então, o Fundeb ele não era permanente. A aprovação dele como um fundo permanente foi muito boa, né? E isso vai ser impactante aí a médio e longo prazo, penso eu. E já pensando assim, uma projeção para 2021, tenho como expectativa que o Fundeb permaneça nessa decisão e que não sejam feitos desvios dessa verba, porque o atual governo já vem apresentando aí, sinalizando propostas para desviar parte dessa verba para outros fins, que não sejam necessariamente a educação ou o objetivo maior do próprio Fundeb. E, além disso, espero aí também, né, um pouco mais idealmente, como idealista, espero que a educação e os profissionais da educação tenham uma valorização maior a partir de 2021, a partir da nossa luta, da luta dessa categoria, dos professores e dos demais profissionais. E é isso aí, a mensagem que eu queria deixar aí para o final de ano, para a gente pensar, refletir e manter sempre acesa essa chama das necessidades.
Excelente, professor Muzulon, e eu tô contigo. Acho que a valorização do profissional de educação é essencial. Eu que sou filho de educadores, né, vejo como isso faz falta, né? Não é uma questão meramente financeira, né? É todo um apoio estrutural que não existe no Brasil, ou é muito precário. Então, militar por melhores condições de trabalho aos professores vai com certeza aumentar a qualidade de ensino do país, que anda pouco com dificuldades, vamos dizer assim. E bom, para encerrar aqui, não poderíamos não falar de economia, que andou praticamente em paralelo com toda essa discussão em relação ao coronavírus, à pandemia e tudo mais. Então, a gente convidou aqui o Pedro, que participou conosco no episódio número 21, um ao vivaço ali sobre as eleições americanas, que já deve até estar um pouco datado hoje em dia com o que a gente falou lá. Então, Pedro, microfone aberto para você. Como é que você viu esse cenário econômico em 2020 e como vai ser 2021?
Oi, Gabi. Oi, Júlio. O meu destaque para 2020, infelizmente, é o coronavírus. Eu acho que não tem como não ser. É uma das maiores crises humanas, sociais, econômicas que o mundo já viveu. E eu acho que para além do custo de vidas e do sofrimento que cada pessoa sentiu de uma forma peculiar, eu acho que tem implicações que a gente não consegue nem dimensionar muito bem ainda. No nível econômico, a resposta que os governos tiveram a essa crise, eu acho que dá um pouco a pista de quão grave ela foi. Se você juntar as medidas monetárias, os bancos centrais reduzindo juros, ampliando liquidez, as medidas fiscais, gasto do governo, transferência de renda, auxílio emergencial, suporte também a empresas, crédito, além das medidas sanitárias, se você juntar tudo isso, proporção do PIB mundial, é algo imprecedente na história da humanidade. É muito maior do que o que foi feito, por exemplo, em 2008, na crise financeira, e é comparável com uma grande guerra, com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, é algo extremamente relevante e mostra um pouco do quão abrupta e devastadora foi a crise do coronavírus. Para 2021, a minha previsão é que a gente vai ter um ano de recuperação, mas essa recuperação vai ser extremamente errática e desigual. Você tem uma série de vacinas que com resultados extremamente positivos e que provavelmente vão ser disponibilizadas para a população ao longo de 2021, 2022... no médio prazo. Mas a forma com que isso vai ser feito por cada país depende muito das condições locais e vai ser extremamente diferente. Você comparar a situação de um país desenvolvido ou dos países asiáticos que conseguiram lidar melhor com a crise de 2020 e que provavelmente vão continuar lidando melhor em 2021, você tem uma situação que é grave, mas com um prognóstico razoavelmente bom de recuperação. A vacinação deve ocorrer relativamente rápido, as medidas de isolamento em muitos países estão sendo feitas de forma competente, devem ser mantidas, e as medidas econômicas importantes nesse momento de recessão também devem ser mantidas enquanto elas forem necessárias. Se você vai para países como os países em desenvolvimento, os países da América Latina e o Brasil em especial, a situação é bem diferente. Então, o processo de vacinação deve acontecer, mas deve ser errático, deve ter idas e vindas. A gente tem acompanhado a novela diária que tem sido isso, então provavelmente isso vai se estender ao longo do próximo ano. E a gente também tem no Brasil, em especial, uma situação fiscal bastante complicada. Então, por um lado, as medidas como o auxílio emergencial e as outras políticas feitas para dar um suporte à economia continuam sendo necessárias enquanto a gente estiver nessa recessão. Mas, por outro, o Brasil já tinha um quadro fiscal grave antes da crise e agora a situação fiscal é mais grave ainda. A gente tem uma dívida alta, com uma trajetória de crescimento. Então, tudo isso cria mais riscos e mais restrições ao Brasil. Então, eu acho que essa vai ser um pouco a tônica. Em 2021, a gente deve terminar o ano com o Covid bem mais controlado, o que é uma excelente notícia, mas com diferenças muito grandes em como esse processo foi feito em cada país e com implicações econômicas disso também muito grandes. A gente deve terminar o ano de 2021 com um mundo mais desigual e que uma boa parte dos países, e aí o Brasil está incluso, devem terminar o ano com indicadores econômicos piores do que em dezembro de 2019. Desemprego mais alto, menos renda Então, coisas que vão ficar dessa crise e que vão ter que ser gerenciadas pelos próximos anos para frente. Essa é a minha previsão. Um abraço aí para vocês.
Pedro, muito obrigado pelo seu comentário. Foi... me lembra aquele axé dos anos 90, eu acho, né? O bom, xibom, xibom, bom, bom. Que na pandemia os bilionários ficaram cada vez mais bilionários e os pobres ficaram cada vez mais pobres, né? Então também vai ser um desafio de como você vai corrigir essa balança no pós-pandemia. Como é que você vai fazer uma distribuição de renda um pouco mais efetiva. Então, gente, pois é. Terminamos aqui o nosso especial. Muito obrigado a vocês por nos acompanhar durante essa temporada. Espero que você tenha aprendido alguma coisa conosco. Estamos muito felizes de fazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Aliás, indique o Empíricos para mais pessoas. A gente está precisando, de fato, aumentar o nosso alcance. Então, nada melhor que um boca a boca de algum episódio que você gostou, mandar para um amigo que escuta podcast. Eu tenho certeza que as pessoas podem adotar o Empíricos também. E uma surpresa final, se você está até aqui, no final desse episódio, a gente está querendo presentear as pessoas com nossos adesivos, né? Estamos querendo adesivar o mundo com a logo maravilhosa da Carol Goiot, do Empíricos. Então, se você ouviu o episódio até aqui, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, por DM, por e-mail, em empíricos@beside.city, falando assim, escutei até o fim e eu quero meu adesivo, e manda seu endereço que a gente vai enviar pra você alguns adesivos do Empíricos pra você espalhar por aí e ajudar a gente a propagar nosso podcast. Muito obrigado e até fevereiro. Tchau, tchau, gente. O Empíricos é uma produção do B-Side City, uma empresa socioambiental com foco em produção de conteúdo feito por imigrantes no exterior.
A nossa diretora de produção é a Karina Matozinhos e a arte gráfica fica por conta da Carol Goiot. Você pode encontrar mais do trabalho dela no Instagram @goiotcarol, lembrando que Goiot é com Y e T no final.